Vamos chamar o nosso comentarista internacional, jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, o que a gente acabou de anunciar aqui, que a China teve o menor crescimento trimestral desde 2009, no auge da crise, não é? O que que isso representa em termos de crescimento econômico mundial?
Bom, isso sempre é um sinal que não é nada bom. Por quê? Porque a China é o motor que está segurando a economia mundial, nesses últimos anos, né? E o motivo é principalmente a questão da demanda por matérias-primas da China. A China tem uma indústria já, né, em franco crescimento, mas ela sempre tem tido dificuldades no, nas matérias-primas, na questão da energia. Então é um país que importa petróleo, que importa, no caso da energia, né, estamos falando do petróleo, mas também outras matérias-primas, outras commodities. E ela é um país, por exemplo, que no caso do Brasil importa muito minério de ferro, importa aço, ela importa também outros minerais de outros países. Então, a China, ela tem ajudado muito a manter ainda viva a economia mundial. No momento em que a China começa a cair, né, a sua produção econômica começa a cair, ela vai provavelmente importar menos. E isso vai afetar ainda mais os países europeus e o próprio Brasil também só é afetado, né? Então, temos que ver se isso é uma tendência permanente da China, já uma, ou se é uma questão transitória. Se continuar essa tendência, não é um bom sinal para a economia mundial. Você tem que levar em conta que a Europa, neste momento, está em franca desaceleração, né? E com as medidas que estão sendo adotadas nos países, medidas restritivas de austeridade, a tendência é que também a economia europeia, neste ano, vá ladeira abaixo.
E no caso, o crescimento, a China é a segunda maior economia do mundo, mas era um dos países que continuava segurando também, de certa forma, os efeitos globais da crise, não é?
Exatamente porque a China continuava comprando, né? Tem que ver que os países europeus, por exemplo, reduziram drasticamente suas compras, né? E o consumo, por exemplo, dos países europeus, inclusive, temos que ver que a indústria em todo mundo está sendo afetada, porque o bem de consumo, um exemplo, né? Europa, o sujeito tem o salário reduzido, né? Muitas vezes está na rua, foi demitido. O que é que ele vai cortar? Uma série de bens supérfluos, né? Ele passa a consumir o essencial, e é o que está acontecendo na Europa, né? Você não vai esperar, por exemplo, que um espanhol, nesse momento, com as medidas que foram anunciadas, que são duríssimas as medidas, duríssimas, você pode avaliar que um espanhol, por exemplo, vá continuar consumindo como consumia há 2 anos, há 3 anos? Não, né? Então, isso tudo produz uma menor circulação de mercadorias no mundo. E, nesse sentido, é muito, muito realmente negativo que a China esteja desacelerando sua economia. Só para se avaliar como essas medidas de austeridade na Europa, por exemplo, são gravíssimas. Você sabe que na Europa, uma das medidas adotadas pelo governo foi reduzir em 50% a ajuda de desemprego. Ou seja, o cara perde, né? A pessoa perde o emprego e já agora ele vai receber a metade do que se recebia algum tempo atrás, né? Então, além disso, você sabia que houve uma demissão em massa das pessoas que trabalham atendendo desempregados, quer dizer, ficaram desempregados até os funcionários das agências de desemprego lá da Espanha. Então, você pode imaginar, né, a situação desse país. Por exemplo, outro exemplo também, o estado de bem-estar social em alguns países europeus está desmoronando. Aquela situação em que o Estado, né, garantia ao sujeito atenção médica, educação, tudo isso está complicando. Na Espanha, mais de 400 remédios que eram fornecidos gratuitamente pelo governo deixarão de ser fornecidos. São sinais graves que mostram que a crise está se agravando.
Mudando um pouquinho de assunto, Ivan, nessa semana o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, Joé Miguel Insulza, ele rejeitou as retaliações das organizações sul-americanas contra o Paraguai pelo impeachment do Fernando Lugo, não foi?
Isso também, isso foi um golpe assim para a democracia, para a diplomacia brasileira, né? E dos outros países da América do Sul. Mas eu acho que eles vão manter, porque essa questão, essa posição da OEA não tem um efeito obrigatório aqui para a América do Sul. E esse informe não é ainda a posição oficial da OEA, porque a posição oficial da OEA tem que ser adotada pelos países membros. E há uma franca divisão, né? Os seja, a maioria dos países da América do Sul acham que sim, que isso foi uma espécie de golpe, mesmo que seja o chamado golpe branco, né? Que, porque ele seguiu normas legais, mas a crítica que se faz foi a celeridade do processo. O presidente foi, na prática, desde que começa o processo e tudo, em poucas horas retirado do poder. Ou seja, são acusações, inclusive, genéricas. Não há uma acusação, por exemplo, de corrupção concreta, uma acusação. São acusações de, basicamente, a principal acusação é de que ele não estava governando bem, né? Por esse tipo de acusação genérica, bom, muitos presidentes no mundo inteiro poderiam ser tirados, porque em determinado momento pode-se achar que ele não está governando bem. Agora, a questão é que para a OEA, se apegou ao aspecto legal, achou que as normas legais foram cumpridas, que se a Constituição do Paraguai permite isso, tudo bem, né? Que o Paraguai não deve sofrer retaliações. Mas eu acho que a América do Sul vai manter essas retaliações até as eleições. Então é uma questão, me parece, mais do que mais para marcar posição contra uma repetição desse tipo de processo. Dizer, bom, o país vai sofrer alguma consequência. Porque, do ponto de vista econômico, o Paraguai não está sofrendo retaliações. São apenas essas retaliações políticas, né? Porque países mais radicais, os países bolivarianos, o Equador e a própria Argentina, que hoje em dia se pode quase qualificar de um dos países bolivarianos, né? Ela tem uma política já parecida com a do Chávez, está se aproximando cada vez mais do governo argentino às posições do Chávez. Então, esses países bolivarianos, né, que tem um pouco essa influência do presidente Chávez ideológica, esses países, eles realmente queriam uma atitude mais radical, eles queriam medidas econômicas fortes, até uma espécie de embargo econômico ao Paraguai. Mas isso não foi aprovado, o Brasil foi contra. Então eu acho que o que há são medidas políticas para marcar posição do Mercosul e do Unasul, né? Mas eu acho que isso não vai ter uma consequência para a economia paraguaia tão grave. E, naturalmente, quando vierem as eleições, que não falta muito tempo, o Paraguai vai se reintegrar, né? Agora, a grande questão em tudo isso é quando ele se reintegrar, como fica a questão da entrada da Venezuela, né?
Que foi outra questão que foi formalizada já, né?
Que já foi formalizada, mas, de qualquer maneira, parece que a cerimônia, a coisa realmente de assinar o papel, vai ser agora no final de julho, né? Que pode ser até que o presidente Chávez venha, né? Pode ser não, ele virá para a cerimônia, eu não sei se a cerimônia onde vai ser exatamente, mas o fato que vai haver uma formalização da entrada da Venezuela. Mas eu acho que também essa posição da OEA, nesse caso do secretário-geral da OEA, como eu digo, é um relatório dele, porque teria que ser aprovado pelos Estados-membros, e é difícil essa aprovação, porque eles estão divididos, né? Estados Unidos, México, os países, digamos, da parte mais para a América Central e América do Norte, são contrários a essa posição mais dura, né, dos países da América do Sul. Então está havendo essa divisão um pouco entre a América do Sul e a América Central e do Norte nessa questão do Paraguai. Agora, isso pode aprofundar um pouco a crise, assim, a posição brasileira, digamos, de certa crise com a OEA. Você sabe que o Brasil não tem embaixador nesse momento na OEA, né? Ele retirou o embaixador em protesto porque entidades ligadas à OEA estão criticando a questão da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, dizendo que não está respeitando o direito dos indígenas, de outros ribeirinhos. E o Brasil ficou irritado com essa posição e o Brasil retirou o seu embaixador na OEA. Você vê que o Brasil já está um pouco brigado com a entidade, né? Não tem embaixador lá. Não tem embaixador, o que é um gesto há vários meses. Isso é um gesto, né, diplomaticamente, um gesto que mostra que não está, que o relacionamento não está nada bom, né? Então eu acho que isso aumenta ainda mais, digamos, a irritação brasileira com a OEA, né? Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que não muda muito as coisas, ou seja, continuará sem haver sanções econômicas contra o Paraguai e serão mantidas essas sanções políticas. Eu não acredito que os países da América do Sul, pelo menos a maioria deles, que pretendam dar um passo atrás, digamos, e reconhecer que houve algum erro nisso. Eles vão manter a posição que eles mantiveram até agora.
Até porque uma retaliação econômica poderia causar um grande prejuízo para a economia e para a população do Paraguai, não é? Que depende bastante dos países vizinhos.
E aí vemos a seguinte questão, lembre-se que nós temos 600 mil brasileiros que são os grandes produtores de soja do Paraguai. A grande parte do PIB do Paraguai hoje em dia ele depende de produtores de soja brasileiros que têm a tecnologia, gente, principalmente do sul do Brasil, né, que foi para lá, e que tem uma tecnologia, inclusive, superior, normalmente, aos fazendeiros paraguaios, né? Então, o Brasil levou esse know-how, né, da soja. Então, imagina se dizem assim, vamos dificultar a venda de soja, dificultar o transporte. Lembra-se que o Paraguai é um país mediterrâneo, né? Ou seja, é um país que não tem costa. Então não tem acesso ao mar, ele tem o acesso ao mar através dos rios, né? Imagina se endurecesse mesmo o embargo, como esse embargo a Cuba, o embargo que fizeram ao Iraque, e dissesse, vamos impedir os navios paraguaios, isso pode haver até questionamento legal nessa questão, mas digamos que a Argentina dissesse, olha, não vamos deixar passar navios levando soja paraguaia. E aí, né? Isso ia prejudicar os produtores brasileiros que estão lá, né? São milhares e milhares de famílias brasileiras, que inclusive eles vieram aqui exatamente para manifestar ao governo brasileiro que eram contrários a sanções contra o Paraguai. Então tudo isso é meio complexo, né? A própria economia brasileira também sofreria, porque é um país importante estrategicamente para o Brasil do ponto de vista econômico, né? A gente não sabe que atitude poderia ter o Paraguai se houvesse um embargo desse tipo. Então eu acho que não seria bom realmente para o Brasil esse embargo, medidas econômicas duras contra o Paraguai. Então parece que isso também foi levado em conta, ou seja, fica-se mais nessa retaliação política, mas então não numa retaliação econômica, que essa sim teria consequências, não só para o conjunto do Mercosul, mas especialmente para a população paraguaia, né?
Correto, Ivan, muito obrigado.
Muito bem, um bom fim de semana, Fragoso.
Bom fim de semana. Este foi Ivan Godoy, nosso comentarista internacional.